Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial está de volta para mais uma semana com o melhor do cinema e da televisão. Daqui a pouco, vamos estar à conversa com Jason Smith, responsável pelos efeitos visuais de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, a grande série de fantasia do Prime Video. Depois, o Pedro Andrade conta-lhe o que achou do filme da semana na Comercial. Tim Burton está de volta finalmente. Agora vamos às novidades deste ano no Motel X, o Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, que está quase a começar. Reportagem da Catarina Leite.
Hollywood Express. Spotlight.
O cinema São Jorge volta a ser morada oficial do Festival Internacional de Cinema de Terror em Lisboa. São 7 dias com uma extensa programação. Pedro Souto, um dos diretores artísticos do Motel X, começa por apontar os filmes em destaque.
Como é o caso do Maxine, do Ty West, que é um filme que fecha a trilogia X, que começou precisamente com o X e depois com o Pearl. Temos também o Substance, um filme da Coraline Fargeau, que traz Demi Moore e a Margot Qualley e o Dennis Quaid em grandes papéis. E ainda temos também uma presença forte do cinema indiano, com, por exemplo, o filme Kill, um filme mais sangrento da história do cinema indiano, que se passa todo dentro de um comboio, e muito mais. E temos muito mais filmes recentes e também secções especiais.
E a nível nacional, destaque para a estreia da longa-metragem de Edgar Pera.
Um filme chamado Cartas Telepáticas, que trata de correspondência imaginada ou imaginária entre Fernando Pessoa e H.P. Lovecraft. Outra particularidade deste filme é que foi feito com a ajuda da inteligência artificial, portanto é uma longa, primeira longa portuguesa que abraçou de um modo tão abrangente esta tecnologia, que no final de Cartas Telepáticas haverá um debate sobre este assunto, nomeadamente a inteligência artificial, as suas vantagens, desvantagens e coisas a melhorar para o futuro.
No Motel X também não são esquecidos os 50 anos do 25 de Abril, por isso haverá um ciclo especial.
A primeira que destaque será o A Bem da Nação, essa frase famosa que utilizavam os censores para fechar os seus relatórios de censura, aos filmes, às obras culturais no geral. E nós vamos passar 5 filmes, sendo que um deles vai ser em sessão surpresa na sala Rank, que está dentro do edifício de cinema São Jorge, onde reza a lenda, os censores viam os filmes.
A competição também faz parte do Festival Internacional de Cinema de Terror em Lisboa. Pedro Souto explica como vai decorrer.
E nós temos uma competição para longas europeias, que é o Méliès d'Argent para a minha longa europeia, que vamos ter 6 filmes em competição. Temos também a competição de curtas, melhor curta portuguesa, vamos ter 10 filmes em competição, e depois temos a competição de melhor curta europeia, também chamada Méliès d'Argent, que junta 8 filmes nacionais e 12 não nacionais europeus.
E atenção que neste Festival de Cinema de Terror também há espaço e programação para os mais novos.
O Lobo Mau está de volta e vamos ter também 2 sessões de curtas-metragens, uma delas também com competição, com um júri que nós convidámos do projeto Cool Brave, e vamos passar a longa-metragem Flow. É um filme da Letónia e que pronto, envolve também Bélgica e França na coprodução, e que é um filme que trata de um período mais pós-apocalíptico, mas da perspectiva dos animais.
Razões não faltam para não perder esta nova edição do Motel X. Se ficou perdido na programação, o Pedro Souto dá-lhe uma ajuda.
Os horários e todos os filmes, programação completa, incluindo um PDF para download, vai estar em motelx.org, no nosso site. As nossas redes sociais são também o local mais imediato para todas as novidades mais frescas, e os bilhetes vão estar à venda no Cinema São Jorge, como sempre, e na Blue Ticket e todos os balcões aderentes da rede Blue Ticket.
O Motel X começa já no dia 10 de setembro.
Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
Vamos à Terra-média. Já estreou a 2ª temporada de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder.
War has come to Middle-earth. This is the work of Seldon.
Our armies cannot defeat him. Once the deceiver obtains a being's trust, he gains the ability to sculpt their very thoughts. You are wise to fear these rings. In Sauron's hands, they could work an evil beyond reckoning.
Hollywood Express. Com 4 episódios já disponíveis, a segunda temporada de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, já chegou à Prime Video. Traz novas aventuras, novas personagens e criaturas e muita, muita ação na Terra-média, o mundo criado por J.R.R. Tolkien. A Rádio Comercial esteve à conversa com Jason Smith, o responsável pelos efeitos visuais da série. É uma função que repete, já que fez o mesmo na primeira temporada. Quisemos saber se tinha sido mais tranquilo voltar ao universo ou se foi mais desafiante. Ele não se compromete e diz que sentiu-se entre o desafiador e o confortável, porque há muitas criaturas para mostrar. É bom voltar, mas há muito trabalho para fazer. Jason Smith abraça o desafio com coragem e monstros é mesmo com ele.
I would say both, which is probably the, you know, sounds like a lazy answer, but it really is true. Because you know, the first season we had a lot of places that we were taking you for the first time. I have to say, like, that is an exciting and daunting challenge in you know, visual effects to be told, well, let's take you to Numenor for the first time, you know, and trying to design what that was. So I think that challenge resonates with me. But the reason I would say it was a challenge on this season as well is because we just have a lot more creatures this time, which I love. You know, my background is creatures and characters, and I love, you know, anything having to do with monsters and you know, that kind of stuff. So they really, you know, brought the challenges on this season. And we ended up having, you know, so many challenges that we spread them out very carefully among different companies. You know, we went to one company, said, your challenge is this, and another company, your challenge is this other thing. I can't wait for everybody to see it.
Jason Smith mostra-se orgulhoso do trabalho feito e mal pode esperar pela reação do público. Acrescenta que um dos segredos para tudo correr bem foi saber dividir o trabalho pelas várias empresas que trabalham nos efeitos especiais e visuais de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Vamos às estatísticas. Tem ideia de quantas pessoas trabalham nos efeitos especiais de uma série destas? Não tem. Jason Smith revela que no auge das gravações há mais de 1.500 artistas a trabalhar para nos impressionar a cada episódio. Por vezes, parece que é só uma pessoa com um computador, mas ele é só a face visível de centenas de artistas que trabalham no anonimato.
So when we had the biggest crews working and we were doing the most work and producing the most in terms of visual effects in a given day, let's say, we were over 1,500 visual effects artists, if you can imagine that. Sometimes when I'm on set and I have my little, you know, my backpack and my chart and my gray balls and stuff, and I walk out there and it feels like a crew of one, you know? And I think, I wonder sometimes people might think, oh, it's like, you know, there's the visual effects team and they're gonna use a computer to do this. And they don't realize there's, behind me, there's 1,500 artists who trained drawing and painting and sculpting, and they trained to be the best in the world. And they're standing behind me ready to like take on each shot as an art project. It's really humbling actually to me to think about that, because the teams are so huge. Yeah, the numbers catch up to you. If you like the stats, think about, you know, just the math of those peak weeks is something that we really had to think hard about. And we had to think about how do I have my supervisors at the individual companies have power to keep things running as I'm jumping forth back and forth between things. And it gets even more complicated when we start the visual effects while we're still filming, if you can imagine that.
Mas como é que os efeitos visuais ajudam os atores a contar a história? Jason Smith diz que o que mais importa neste trabalho é a escala. Em O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, há monstros, anões, duendes, toda uma variedade de criaturas que ganham vida na televisão, e quem vê tem de acreditar no que se passa diante dos seus olhos. Se por um lado os efeitos visuais têm de colaborar com o ator e a forma como interpretam a sua personagem, por outro, têm de ser credíveis e invisíveis. Se o espectador fala mais nos efeitos visuais de uma cena do que na história, Jason Smith considera que falhou no seu trabalho.
What comes to mind actually is scale, for example, where we're making some people look like Harfoot size and some people look like dwarf size and some people are elf or human size. That's an example where we are right in the middle with them, and really our goal, and what I've talked to our team, and we've really endeavored to make this the reality, is we try to stay invisible to them. We try to stay out of their way because they have a really hard job. The actors on this project are really fantastic human beings who are very talented and very good at what they do. But what they're doing is very hard. They have to pretend that this guy next to them, that's the same height as them, is a dwarf, you know, and sometimes they have to act a scene together where their eye lines are not looking at each other. That's very challenging. So really we try to, as much as we can, to respect what they're doing as very difficult. Of course, what we're doing is difficult too, but if I need a compliment on that, I'll call my mom, you know, but their thing is very difficult as well. And as much as we can just kind of stay invisible to them and stay invisible to the audience, when the audience watches the scene between a dwarf and an elf, we don't want them to think about visual effects. If they're thinking about, wow, what a great use of visual effects, but then we've kind of failed. I want them to think that Owain is that much smaller, you know? I really respect that kind of collaboration and that ability of actors to, you know, understand that their craft is so important and that it depends on our craft when they're doing a scene together. And in that case, I ended up staying out on the set while we did the scene so that there could be some interaction there, you know, so that we could have the scene together. And the attitude of people on this project is we all want to make the best thing possible. We all have a love for Middle Earth. We all have a love for this world. We feel it's a privilege that we've been able to make this project.
O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, é inspirado na obra de Tolkien e coloca-nos na Terra-média, um lugar de magia e fantasia que teve a sua primeira adaptação ao cinema em 2001 pela mão do realizador Peter Jackson. A série parte de elementos que existem nos livros, mas conta uma história nova e serve de prequela aos filmes. Nesta segunda temporada, assistimos ao regresso de Sauron. Expulso por Galadriel, sem exército ou aliados, o Senhor das Trevas em ascensão confia apenas na sua própria inteligência para reconstruir o seu poder e supervisionar a criação dos Anéis do Poder, que lhe vão dar controle total sobre os povos da Terra-média. Se este universo é um desafio para a imaginação, Jason Smith encontra inspiração no mundo real. Ele próprio sente que há um cansaço de efeitos especiais no cinema e na televisão. Muitos dos efeitos digitais que se vêem no ecrã têm como base coisas reais e isso é até uma coisa pessoal. Jason Smith conta como é que foi à Espanha e ao fundo de uma caverna para dar mais realismo aos cenários da série. É um método inspirado na obra do próprio Tolkien.
As much as we can do real and as much as we can put real on the screen, we want to do that. And it's because the audiences are tired. We're all tired of cartoons. We're all tired of seeing a movie that just things are bouncing around with no weight and there's everything's a visual effect and it's only a visual effect because nobody made a choice ahead of time, you know. What we want to do is make it that when it's a visual effect, it had to be. You know, when we show you a visual effect of Khazad Dûm, it's because we couldn't find a place to film it exactly. But even then, we went to a cave and dropped down a rope 300 feet into a hole with a team and scanned rock formations. We did that. We did. We dropped into a hole and that was a very scary day. but we scanned all these rock formations and you see them in Khazad Dûm. When you watch those shots of Khazad Dûm, yes, it's digital effects, but those rocks are real. And I could name something on every single scene that we did on this show like that. We always try to find something real. So for example, we're going to take you guys to a new world, a new area in this season, right? I think it's all well known that's happening. For that, we were able to go to Spain and shoot some beautiful areas there in on location. And you know, is it convenient? No, nobody wants to, you know, go out into the desert at 5 a.m, you know, it just doesn't look the same. It doesn't feel the same. And it's not the spirit of Tolkien. Tolkien, when he wrote his books, he started from a map. He started from reality. And then he built the story. He started from languages. He wrote whole languages and then he built the story. I really love that about his approach and we try to imitate it that way.
A segunda temporada de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, está disponível na Prime Video e o gigante do streaming espera produzir mais 3 temporadas. Para já, a segunda termina dia 3 de outubro e promete revelar a esperada Guerra de Eregion, uma batalha definitiva na história da segunda era da Terra-média de Tolkien, da qual nem todos saem vivos.
Later, Sauron's eye bores a hole. The rest of him slithers in.
You sought peace. I gave it to you. This is hardly a gift.
What have you done to me? What have you done to me?
Who are you? Truly. I am the one keeping the storm at bay.
Sauron is my enemy as much as yours. I can help you destroy him.
I will not stop until this is put right.
Every soul in the seen or unseen world will know that it was you who was the architect of their demise.
Hollywood Express. Vamos ao filme da semana na Rádio Comercial com o Pedro Andrade.
Hollywood Express. Spotlight.
My mom grew up here. That old house on the hill.
Wait, the ghost house? Is your mom Lydia Dietz?
Unfortunately.
She's a legend.
The living, the dead. Can they coexist?
Now's my chance.
Ghosts aren't real. Only gullible people believe that kind of crap.
I can't believe I'm doing this. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice!
E vamos já começar pelo básico, e isto é mesmo muito importante. Não pode repetir três vezes Beetlejuice, certo? E agora sim, podemos seguir para este universo da vida após a morte. Mais de 30 anos depois, Tim Burton volta a um dos seus trabalhos mais incríveis e traz consigo três das personagens originais. Michael Keaton, claro, como Beetlejuice, Winona Ryder, como Lydia Dietz, agora crescida e já com família e com filha, e Caroline O'Hara, como a madrasta super engraçada de Winona Ryder. Do novo elenco, destaca então para Jenna Ortega, que é a filha revoltada da nossa protagonista, Monica Bellucci, a temível viúva negra e muito sexy de Michael Keaton, aqui é sugador de almas, mas atenção, porque Danny DeVito também aparece. E mais não digo. Tudo começa quando a família tem de se reunir para o funeral do patriarca. Desta vez é a filha rebelde de Lydia que abre o portal para o mundo dos mortos. E é então aí que começa mais uma vez esta aventura fantástica para salvar a adolescente do além. Pelo meio, muitas gargalhadas, efeitos especiais incríveis e uma banda sonora espetacular. MacArthur Park, de Richard Harris, os Bee Gees, Donna Summer, é mesmo brutal. E tudo isto com o Halloween aí à porta no filme. Não tem de ver o primeiro para acompanhar a história, mas aconselho a fazê-lo para perceber algumas das piadas. E atenção, porque o primeiro Beetlejuice já está disponível nas plataformas de streaming. Nesta nova vida, quem diz nova vida diz esta vida meio morta, digamos assim, o Beetlejuice de Michael Keaton continua maravilhoso, um autêntico vigorista e com muita lábia. Neste caso, qualquer funeral é uma festa, mas é uma festa disco e com direito a muitas gargalhadas. Já pode ver nos cinemas com a Rádio Comercial e não se esqueça, não diga Beetlejuice três vezes. Isso é que não pode ser.
You and the boys stand guard. Nobody gets through. Let's go, honey.
Recognize this puss.
Never seen that chick before in my life. Or afterlife.
Are we doing this?
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
I'm needed upstairs. Bob, go down the fort. Spill your guts. Who wants to go first? All right, I will. See, I'm willing to do the work.
Hollywood Express. O Pedro Andrade tem mais ideias para o seu fim de semana.
Guia TV.
Olá, seja bem-vindo a mais um Guia TV. Vamos lá organizar no Hollywood Express a agenda para os próximos dias. E começamos pelo streaming. Pela Apple TV Plus, já está disponível a quarta temporada de Slow Horses, criada por Graham Yost e adaptada dos livros de espionagem de Mick Aaron. Slow Horses é um thriller dramático misturado com humor negro que acompanha um grupo disfuncional de agentes secretos britânicos do MI6. Disney Plus, na segunda-feira, fica disponível a segunda temporada de Eat Monkey, a série de animação para adultos da Marvel. A história começa no submundo de Tóquio, onde vive um macaco do Japão, cujo clã se depara com um assassino americano de nome Bryce, a quem ajudam a recuperar a saúde. No entanto, quando Bryce é assassinado, nos Alpes japoneses, Monkey vai seguir os seus passos e procurar vingança, enquanto tem como guia o fantasma do morto. Também pelo Disney Plus, na próxima quarta-feira, fica disponível a 22ª temporada de Family Guy. Pela Netflix, já estão disponíveis as 5 temporadas de Prison Break e na próxima quinta-feira estreia a segunda parte da 4ª temporada de Emily in Paris. Vamos agora à televisão, pelo AMC estreia na segunda-feira o Walking Dead Daryl Dixon, um dos spin-offs de uma das séries de zombies mais famosas de todas e que dá ainda mais destaque a Daryl Dixon, pois claro. A série vai acompanhar o percurso de Daryl por uma França em ruínas, enquanto tenta encontrar o seu caminho de volta a casa. Pelo Star Comedy, também na segunda-feira, estreia a sitcom americana Animal Control, criada por Bob Fisher, Rob Greenberg e Dan Sterling. Animal Control acompanha uma equipa de trabalhadores do controle de animais que começa a ver as suas vidas complicadas pelos humanos e não tanto pelos bichos. Joel McHale é o protagonista, portanto, vai ser bom. Pelo TV Cine Plus, em setembro, os sábados e domingos de manhã são para filmes de animação. No domingo tem para ver Marcel, a concha com os sapatos. E pelo TV Cine Top, os domingos são dedicados à sessão Stop, este fim de semana, com o filme Os Três Mosqueteiros. Já pelo canal Hollywood, tem para ver o filme Bombshell, no domingo, com Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie. E pelo AXN, hoje pode ver o filme Batman vs Super-Homem, o Despertar da Justiça. Justiça, e na segunda-feira pode acompanhar a estreia da temporada 12 de Chicago Fire. Está assim feito mais um Guia TV. Nós voltamos na próxima semana.
Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Microfone, ação.
Hollywood Express.